Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural recebe a visita do produtor rural, engenheiro agrônomo Clodomir Ascari, que é o presidente do CREA Paraná. E nós vamos conversar aqui sobre o desenvolvimento do agronegócio. O CREA tem uma atuação importante aí nesse segmento agro. O Clodomir é produtor rural também, que vive as agruras, as sensações do setor. Então, uma boa tarde, Clodomir, tudo bom?
Tudo bem, Rogério. Eu agradeço aqui a oportunidade que você dá para mim poder falar um pouquinho sobre o agro, sobre o profissional da agronomia e sobre o CREA. É uma satisfação muito grande poder estar aqui para falar de algo que é tão importante para o nosso estado, né? A nossa, vamos dizer assim, o nosso PIB aqui, ele é muito bom. O governo tem assim, sempre elogiado muito aqui os resultados dele, mas graças a um indicador muito positivo que é o agro. Então é muito bom poder falar com vocês sobre esse assunto aqui nesse espaço.
Nós estamos numa temporada de eventos técnicos realizados pelas cooperativas e empresas do Paraná, né? O ano sempre começa com grandes eventos. Você passou aqui pelo Safratec, né, em Maringá. Você também tem uma programação aí de eventos aí. Nós temos um show rural em Cascavel aí já nos próximos dias, né, início de fevereiro. Esses eventos são importantíssimos, né, para transferência de conhecimento e tecnologia, para que o produtor continue evoluindo, né?
Claro, eu estava fazendo aí as visitas e, olha, eu acompanho muitos eventos, todos os anos, praticamente em vários momentos, mas o que me chama a atenção é que uma mesma tecnologia que eu vejo no ano passado, que eu vi o ano passado, esse ano ela já está melhor, já avançou. É tão rápido isso.
É muito dinâmico.
É muito dinâmico. E por isso da importância de a gente ter esses eventos continuarem sendo assim, porque esse trabalho todo feito aí pelas cooperativas, pelas universidades, enfim, várias entidades trabalhando junto, é o que fez do nosso país, do nosso estado especialmente, esse líder mundial na produção de alimentos. Há 60 anos atrás aí, nós importávamos alimento para o nosso país, que era uma população de 80 milhões.
Essa é uma história fantástica, né, Clodomir? Permita interromper, porque você falou, o Brasil importava alimentos. A vida brasileira, vamos dizer assim, há 50 anos atrás, ela se resumia basicamente na faixa assim, próxima de capitais, né, do litoral, não muito distante disso. Hoje a gente vê o dinamismo do setor no interior do país, levando o desenvolvimento, e o Brasil hoje produz alimentos para o mundo todo. Você até, antes da entrevista, nós até conversávamos sobre isso. Quanto que a produção brasileira hoje atende, por exemplo, com a sua exportação, qual quantidade de pessoas pelo mundo?
Olha, eu poderia dizer para você assim, ó, nós temos essa estatística, né, que nós não tínhamos alimento suficiente para nós, e 60 anos revertemos. Hoje, só o Paraná produz alimento para mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, praticamente a população...
Só o Paraná?
Só o Paraná. O Paraná, com 2,3% do território brasileiro, produz essa quantidade. Ou seja...
Fantástico, né?
O Brasil produz alimento para 1 bilhão a 1 bilhão e 200 de pessoas, ou seja, nós produzimos alimento para 6 Brasil, exportamos, né? veja como nós invertemos isso, nós saímos de importadores para exportadores, com qualidade, preservando o meio ambiente e tal, e isso dá ao Paraná, Rogério, o status do lugar no mundo que mais se produz alimento por metro quadrado.
A gente viaja de Maringá, eu vou sempre a Cascavel. Você vai de Maringá a Cascavel e com certeza até Pato Branco, você só vê lavoura em produção, quer dizer, o produtor rural, ele utiliza todo o espaço possível para produzir alimentos, né?
Eu diria, Rogério, que todo lugar do Paraná que você andar, você não vai conseguir viajar sem encontrar e boas lavouras, com boas tecnologias. Como nós vemos aqui, tecnológicas com utilização aí de tecnologia de ponta que tem no mundo hoje. Utilização de drones, georreferenciamento, utilizando satélite para fazer agricultura de precisão. Então, assim, muito bem utilizados os recursos, ou seja, uma sustentabilidade invejável a qualquer país, a qualquer organização que possa medir a nossa qualidade de produção aqui no Brasil.
E você diria que um dos desafios do produtor é conseguir assimilar essa tecnologia e aplicá-la no campo realmente, transformar esse conhecimento aí em mais produtividade, redução de custo e melhor gerenciamento?
Eu diria para você, eu falo isso para aluno, em cooperativa, em sindicatos, o melhor investimento que o agricultor pode fazer hoje é estar amparado por um bom profissional, um bom engenheiro agrônomo da cooperativa, enfim, um engenheiro agrônomo de confiança. É como se fosse construir um edifício. Você pode imaginar um edifício bem feito, estruturado, nem pode fazer sem a presença de um engenheiro.
É verdade.
Mas hoje, e sempre foi assim, só que cada vez mais o engenheiro agrônomo é figura imprescindível dentro de uma propriedade, porque uma dica que ele der de uma escolha de uma cultivar recém lançada, de uma tecnologia que seja mais tolerante a determinada doença, a determinada praga, paga umas 10 vezes a consultoria desse engenheiro agrônomo. Então, se tem alguma dica que eu gostaria de deixar aqui para o agricultor que está me ouvindo, é ter como amigo, como um grande parceiro, um engenheiro agrônomo que tenha contato, que seja realmente uma pessoa dedicada, que tenha contato com esse mundo, com essa realidade de hoje. Uma máquina bem regulada, simplesmente, você está com a tua lavoura pronta para colher. Uma regulagem bem feita numa coletadeira paga o salário de meia dúzia de profissional. Só isso, porque a perda nos valores que tem hoje a soja, o milho, feijão, trigo, enfim, as commodities todas nossas aqui, se você perder um ou dois sacos por hectare, paga quantos profissionais paga isso? Então eu diria que algo mais inteligente que tem hoje é o agricultor buscar um profissional. Por isso que as cooperativas investem nisso, investem em campos técnicos, em dias de campo, em eventos grandiosos, para mostrar, agricultor, olha o que tem aqui para você, máquinas, equipamentos, tecnologia, e quem é que vai fazer isso acontecer? O profissional que estudou, entrou numa academia e saiu de lá preparado para orientar o agricultor. É como um médico hoje para uma pessoa. Você tem algum desconforto, você vai na farmácia, você vai se medicando e vai tocando. Mas para você resolver e estar tranquilo e não ter graves problemas, é o médico.
E você deu um exemplo do médico aí, e eu falo o seguinte também, né, que o trabalho do engenheiro agrônomo, né, como outro profissional da área de ciências agrárias, mesmo veterinárias, é um profissional que trabalha para trazer rentabilidade para o produtor, né?
É para isso que a gente estuda. E os professores, e diga-se de passagem o seguinte, o Paraná hoje é uma referência mundial em termos de pesquisa dentro das universidades e também como uma Embrapa, que temos a Embrapa Soja Brasil está aqui no Paraná. Temos o IDR, que era nosso IAPAR, que é uma referência. As cooperativas hoje têm uma qualificação muito grande de pesquisa. Então, olha, o que a gente tem de informação hoje, ou seja, você só vai errar se você realmente se descuidar com isso. Utilizando as informações que tem, com as tecnologias que nós temos hoje, nós teremos aí um futuro muito bom. Hoje o agricultor tem todas as opções. O que ele precisa é abrir as portas, acreditar nisso. Ele tem sempre aquela de economizar. Mas a economia, quem vai fazer para ele, é o profissional que vai falar o seguinte para ele. Ele fala, olha, não é o momento de você a fazer aplicação agora, espere, ou aplique esse produto que ele é mais barato e tem uma eficiência melhor, porque nós temos pesquisa para isso. Um inseticida, um fungicida, ou ao cultivar, como eu já falei, o híbrido de milho adequado para aquela época, tudo isso o engenheiro agrônomo, ele se preparou para isso. O professor, os professores prepararam esse profissional para dar esse atendimento ao agricultor. Então nós precisamos cada vez mais agora, mais do que nunca, porque se antes o engenheiro agrônomo tinha o papel de apresentar alguma coisa, o início, aí vamos pensar 30, 40 anos atrás, para o agricultor, que era muito incipiente ainda as tecnologias, agora não. Agora, como eu falei no início da nossa conversa, um ano para o outro, você participar da mesma feira, você já percebe já aqueles equipamentos já mudaram.
É,
ele já está mais tecnológico, tem o componente melhor. Fora as startups que temos hoje do agro, que são jovens que estão na universidade, em contato já com o mundo, já oferecendo tecnologias assim que, né, monitor de plantio, monitor de perda da colheita, monitor que monitora aí a qualidade da aplicação, enfim, estações meteorológicas hoje dando a informação, olha, não aplique nesse momento, a condição está desfavorável, você vai perder 50%, 60%, 70% da aplicação, aplique mais no final do dia, no início da manhã. Previsões também, nós temos que acompanhar a meteorologia. Hoje nós temos muitas, muitas informações, diria que tem muita coisa para vir ainda, mas a gente está muito bem amparado. É só fazer uso das tecnologias.
Eu tenho duas perguntas para fazer ainda, nosso tempo está curto, mas eu queria que você respondesse primeiro. Como é a participação hoje feminina no CREA? As mulheres envolvidas na atividade rural hoje é bem intensa, né?
Melhorou, era bem pouco. Eu, na época que eu me formei, né, na minha turma, de uma turma de 50, tinha duas mulheres. Era muito pouco mesmo. E agora, a gente percebe cada vez mais, né, as mulheres entrando nessa área. E é muito bom, porque elas têm uma sensibilidade. E assim, diferente do que as pessoas imaginam, que o engenheiro agrônomo aquela pessoa que vai para o campo só lá. Também, mas tem espaço para laboratório, tem espaço para fazer operações em todos os lugares. Mas a mulher, ela tem se mostrado muito boa no campo também. Diferente, também um paradigma que as pessoas tinham. Ela está muito bem sintonizada nisso. E hoje nós temos algo em torno de 20% do quadro hoje, que eu ainda acho pouco, mas está evoluindo. 20% é o número que nós temos hoje de profissionais mulheres nesse campo, e estão cada vez mais ocupando, e especialmente que eu vejo nas empresas, elas ocupando cargos diretivos, cargos maiores
de gestão.
Então isso tem avançado bem, como eu disse, como é muito bom, porque a gente tem essa sensibilidade, essa visão, né? Eu lembro que as mulheres na faculdade, as colegas que a gente tinha lá, era sempre prestativa, letra mais bonita, mais dedicada, focada, e a gente, sabe, tem que aproveitar isso aí. A gente, é o momento que a gente vive da sociedade, com essa valorização, das oportunidades iguais. E no CREA nós temos um movimento também, que nós criamos aí um selo com a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um selo de boas práticas nessa questão do envolvimento das mulheres, não só no CREA, mas em todos os ambientes que temos engenharias, tanto na área pública, privada, para que a mulher realmente ela não tenha nenhum preconceito, para que a gente aproveite esse potencial das mulheres.
Para completar então a entrevista, última pergunta, nós falamos das lavouras, né? E a gente vive um ano aí de preocupação com o clima. As lavouras vinham muito bem até o mês de dezembro, e depois a situação com altas temperaturas e falta de chuvas, em algumas regiões já há perdas. Qual é a situação aí, você da minha produtora rural, qual é a situação geral aí que você tem visto em relação a isso?
Olha, essa é uma situação que o agricultor sempre conviveu e vai continuar convivendo. Então hoje no Paraná nós temos situações onde deu um período de mais estiagem, uma certa perda, mas tem lugares que praticamente não teve. Sudoeste do Paraná, por exemplo, eu sou de lá, tivemos uns 15 dias no máximo sem chuva, já tem previsão aí para os próximos dias de normalizar isso. Então não teve assim, perdas significativas, ou talvez quase não teve perdas. Algumas regiões já deu mais perdas. Mas para isso, eu acho que para completar essa resposta, eu diria assim, aí também tem o componente engenheiro agrônomo para dar orientação. Eu vejo nas feiras vários estandes de irrigação. Nós usamos muito pouco. No Paraná, menos de 3% das lavouras são irrigadas. E nós temos vários locais com a possibilidade de fazer uso dessa tecnologia. Temos também seguro agrícola para isso, que a gente usa pouco e usa mal quando usa. Então a gente tem, e também o escalonamento. A gente tem sempre uma previsão no início da safra, se vai ser um ano de laninha, se é um ano de El Niño, que a gente pode fazer uma certa previsibilidade. As nossas previsões meteorológicas ainda não estão tão assim, eu diria que tem alguma coisa que precisa avançar, mas ela já dá uma noção para nós, se vai ser um ano mais chuvoso, menos chuvoso, e no mínimo fazer um escalonamento, colocar cultivares diferentes. Isso tudo é área, campo de estudo e de apoio do engenheiro agrônomo. Então a gente tem também que fazer, recorrer a esse profissional que está dentro da cooperativa, enfim, em todos os nossos segmentos aqui no estado do Paraná, que pode dar sua orientação. E especialmente essas propriedades que estão em locais que podem utilizar de irrigação, nós temos que fazer uso.
Tem que fazer.
Ela se paga talvez em uma ou duas safras. Ela paga e tem hoje financiamentos, especialmente para pequeno produtor, com juros ainda muito, muito atrativo, para ele poder fazer isso. Então, acho que essas são as dicas que eu dou, e a gente, infelizmente, vai conviver com isso. Veja que você vai ver notícias aí agora no litoral, aí, chuvas intensas previstas, que não tinha uma previsão, e acabou dando em 24 horas 300 milímetros de chuva. Quer dizer, não há o que possa. E lugares faltando. Então, a questão de clima, a gente tem que ter uma estratégia. A gente não vai comandar isso e nunca vai comandar.
Tá certo. Conversamos com o presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari, que também é engenheiro agrônomo e é produtor rural em Pato Branco. Então, Clodomir, grato pela sua entrevista.
Eu que agradeço, e o CREA fica à disposição aqui da sociedade paranaense, e é um orgulho para nós poder estar apoiando a sociedade paranaense, e eu como engenheiro agrônomo fico muito feliz de poder viver esse momento como presidente, um engenheiro agrônomo presidente do CREA, e num estado tão referência na produção de alimento como é o nosso. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que fazem, levando a informação aí para todos, a nossa comunidade paranaense.
Ok, uma boa tarde, voltamos com você, Letícia.